Protege apresenta Nossa História.
Meu nome é Nelson Rinaldi Guilherme Cristiano. Sou nascido aqui em São Paulo, sou paulistano. Nasci em 1970, 19 de janeiro. Minha família é basicamente de origem italiana. É uma família grande, né? Uma boa família de italiano, normalmente é uma família bem grande, bem numerosa. Minha infância, aqui em São Paulo, de início, né? Moramos aqui em diversos bairros, né? Então, foi uma infância muito bacana, né? Uma infância que eu digo que não era o menino de prédio, né? Porque hoje tem menino de prédio e menino de condomínio, a maioria é assim, né? Não, eu tive uma infância que foi assim, a gente sempre gostou muito de morar em casa, né? Porque você tem uma interação diferente, e foi uma infância muito bacana, né? Obviamente, as coisas de menino, de estudar e de curtir. Gostava muito de andar de skate, né? Fui skatista um bom tempo da minha vida, né? Enquanto menino, óbvio. Gostava muito de jogar futebol, gostava de andar de bicicleta, né? Então, foi uma infância muito bacana, uma infância muito enriquecedora, né? Meu histórico escolar, muito bem. Na época da adolescência, ele não era muito bom, não. Não gostava muito, né? Mas, obviamente, o tempo passa, você vai amadurecendo, né? Passava sempre na média, né? Passava às vezes por conselho de classe, mas passava de ano. O importante era isso naquela oportunidade, né? Faculdade, eu tentei 3-4 vezes faculdade, né? Primeira vez que eu fui fazer economia. Aí eu achei que a economia era um negócio que tudo dependia de algo, né? Eu falei, não, eu quero algo que não seja tão dependente, né? Porque economia, assim, se der um furacão em tal lugar, algo acontece, é tudo se. Então, eu não gostava muito da economia, e também pelo trabalho profissional que eu tinha na oportunidade, era bancário, muitas vezes eu acabava extrapolando minha jornada no banco, faltava muito na faculdade, acabou gerando uma desmotivação, tranquei a matrícula e fui para uma outra área. Aí eu fui para a área de tecnologia da informação. Falei, não, acho que a tecnologia da informação é algo que você constrói, você corre atrás, você desenvolve e faz aquilo, né? Os softwares, né? Uma área muito bacana, só que eu já estava com a idade um pouquinho além do que era da minha turma. Na minha turma era tudo molecada, né? 17, 18, 19, 20 anos. Pessoal que recém passou em vestibular e tal, eu já estava um pouquinho mais à frente e vi que a coisa era... Essa molecada era muito rápida, né? Pelo que eu entregava e eles entregavam. E também, por conta de questões profissionais, por conta de horários, acabei faltando e para também acabar não desperdiçando recurso e tempo, decidi trancar também a faculdade de TI. E voltei para a área de administração. Aí, já no segundo casamento, né, com uma filha chegando, e aí falou assim, agora não dá mais para a gente adiar, né? Tem que resolver esse assunto, né? E aí fui, concluí a minha faculdade de administração em Curitiba. Já em seguida, já fui para uma pós-graduação, né? Porque já nos tempos atuais, hoje, só a faculdade já é muito comum, né? Qualquer um tem hoje, né? Então, eu procurei já trazer uma especialização, um aprofundamento. E aí fiz um MBA em Gestão Estratégica de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, que, inclusive, foi o grande motor, a grande alavanca, até para a minha carreira já dentro da Protege nessa oportunidade. Bom, começou, como eu havia dito, que o meu histórico profissional não era muito promissor, eu não gostava, o histórico escolar, né? Eu não gostava muito de estudar. Falei, não, então eu vou continuar estudando, mas eu tenho que ter o meu ganha-pão. Eu já pensava nisso, né? Em ter um ganha-pão. Então, minha primeira atividade profissional foi ser entregador de uma farmácia, aqui em Higienópolis. Né? Então, eu trabalhava nessa farmácia, fazia entregas, né? Dos medicamentos que as pessoas pediam, ajudava no balcão, e assim começou, sem registro profissional ainda em carteira. Era tudo muito informal. Após 2 anos trabalhando ali, minha mãe, como eu disse que ela é muito empreendedora, ela também teve uma editora, que era uma revista que chamava-se Revista Charme, que era uma editora de modas. Então, ela me convidou para eu ir trabalhar com ela, como office boy, eu fui trabalhar com ela. Então, eu fiquei ali aproximadamente 2 anos, e trabalhar com a mãe não é um bom negócio, sabe? Eu não recomendo muito, porque, na verdade, eu tinha as dificuldades financeiras. Meu filho, você está lá em casa, tal. Então, eu vou atrasar um pouquinho o teu salário aqui, mas, enfim, foi um grande aprendizado. Né? A gente acaba tendo a oportunidade de conhecer novas atividades, conhecer pessoas, né? Responsabilidade, tinha que fazer trabalho de banco, essas coisas todas. Então, foi muito legal. Aí, durante esse período da revista, meu irmão mais velho, ele já era funcionário do Banco Nacional. E aí eu falei para ele, poxa, né, eu trabalho sem registro aqui com a mãe, já trabalhei lá, eu gostaria de trabalhar numa empresa, construir agora uma carreira sólida, né, e ter um registro profissional, isso era muito importante na época, né. Hoje as coisas são um pouco diferentes, hoje tudo acontece meio por projetos, né, o vínculo empregatício ele já não é mais tão importante, né, como era no passado. E aí consegui um trabalho no Banco Nacional como escriturário. Então, era 8 horas por dia datilografando, né, todos os lançamentos contábeis de uma agência. Então, toda e qualquer movimentação entre contas contábeis, eu que fazia os lançamentos lá. Uma baita de uma experiência. Né? Após 1 ano e meio, mais ou menos, nessa atividade, eu tive a oportunidade aí de ser promovido à Caixa. Fiquei aproximadamente uns 8 meses aqui em São Paulo como caixa e foi quando meu pai se mudou para Curitiba. E aí me convidou, falou, olha, vem morar com o pai. Aí a gente já conhecia a cidade, uma cidade gostosa, né? E a gente tinha uma dívida para estar próximo do pai, né? Porque quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai se separou da minha mãe, então eu sempre fui um pouco mais distante, né? E aí, ok, vamos lá, vamos partir para essa aventura. E aí eu solicitei transferência pelo próprio Banco Nacional de São Paulo para Curitiba. Deu certo. Fiquei ali aproximadamente como caixa, mas acho que um ano e pouco. Depois disso, eu virei tesoureiro da agência que eu trabalhava. Trabalhei ali por mais aproximadamente uns 2 anos, dois anos como tesoureiro. E aí eu saí da área de atendimento e fui para a área de tecnologia do banco. Então, nós fazíamos toda a parte de monitoração de todos os pacotes de dados, de toda a operação do Banco do Sul, do país, tudo que transitava e os fechamentos das agências, a gente monitorava todas essas transações que subia para um mainframe que ficava aqui em São Paulo do banco. Fiquei aproximadamente 6 meses e retornei para a área operacional do banco novamente, aí como supervisor de atendimento. Como supervisor de atendimento, eu fiquei ali aproximadamente mais uns 6 anos, mais ou menos, né? Totalizando aí 10 anos de banco. E aí houve um processo de saída da instituição, e foi quando o sonho, né, de todo bancário, né, eu digo, o bancário adora ser dono do próprio negócio, e esse era um grande sonho que eu tinha. E aí eu fui lá e montei meu negócio próprio, montei um Lavacar em Curitiba. Não foi o maior sucesso financeiro, né? Saía bem limpinho os casos, era show de bola, né? Ficava muito, tudo muito bem limpo, muito meticuloso, gostava de tudo muito bem feito, mas financeiramente eu não tinha a experiência necessária para tocar o negócio próprio. Acabei quebrando, mas valeu todo o aprendizado, né? De a gente saber trabalhar com otimização, trabalhar com fazer mais com menos, isso foi uma grande escola, um grande aprendizado. Com isso, eu tinha um grande amigo que trabalhou comigo no Banco Nacional, o Vitor, e ele já estava trabalhando na Protege, no Grupo Protege, na época Proforte, né? Havia duas empresas de transporte de valores no grupo. E aí ele, na oportunidade, a gente era muito amigo, ele sabia que eu tinha saído, que eu tinha quebrado, né? Ele falou, aí eu falei para ele, pô, veja se tem alguma oportunidade lá, né? Aí a gente tem que usar a nossa network para poder se recolocar no mercado. E aí ele falou, não, Nelson, tem uma oportunidade para você sim. Foi aonde eu iniciei o meu primeiro período na Protege. Isso foi em final de 98, e aí foi onde ingressei na empresa como auxiliar administrativo, uma experiência totalmente nova, e de uma empresa que vinha iniciando o seu crescimento, a sua reestruturação, a sua profissionalização. Eu tive um grande baque no primeiro momento, porque quando eu cheguei a gente não tinha um manual de procedimentos. E eu tinha 10 anos de banco, e banco é tudo muito regulamentado. Você tem um negócio que chamava-se IGS, né, que é índice, Instruções Gerais de Serviço. Então lá tinha detalhado, cada processo dentro do banco, você lia lá, você não tinha como errar. E quando eu cheguei na Proforte Curitiba, naquela oportunidade, ainda lá na sede antiga, que ficava no bairro do Bacaxiri, eu cheguei para a minha coordenadora e falei assim, pô, legal, o que eu vou fazer? Não, você vai cuidar aqui da parte financeira, você vai cuidar do controle de ticket refeição, de vale transporte, que na época não existia esse negócio de cartão, era tudo no papelzinho, então você tinha que ter o controle de todos os funcionários disso. Tinha um negócio que chamava-se fundo fixo, até hoje existe, né? Que é um recurso que você tem em dinheiro para pagar pequenas despesas emergenciais que você tem na filial. Falei, pois é, eu queria saber como é que eu faço, né? Existe alguma? Ela falou, não, tem sim. Tem esse armário aí, que é um armário de aço de 4 gavetas. Pode pegar na primeira gaveta, está aí dentro as instruções de trabalho. Falei, pô, legal. Na hora que eu abri a gaveta, assim, tinha umas 4, 5 pastas suspensas, cheia de circulares dentro. Aí eu olhei e falei, mas será que é isso? Mas são essas pastas aqui? Ela falou, é isso mesmo. Falei, não, legal. Falei, mas qual delas é? Tem alguma que é da minha área? Ela falou, não. Aí está tudo. Tudo da empresa está aí. Falei, beleza. Na hora que eu peguei a primeira pasta e abri, era um monte de circular, os procedimentos eram todos escritos por circulares dentro da empresa. Só que detalhe, estava tudo fora de ordem, não tinha uma ordem cronológica, uma ordem por setor, você tinha que ir ali, papirando aquilo ali, e descobrindo como você executar as coisas. Pô, bacana. E eu, vindo de um banco, que era tudo muito quadradinho, sendo extremamente organizado, estava falando, então primeiro deixa eu colocar isso aqui em ordem cronológica, né? Vou trazer isso aqui por data, separo por assunto e aí vou organizando. Então começou aí o processo de organização, né? Para poder saber até as atividades que eu tinha. Então foi muito lá nos primórdios, né? Hoje é fantástico, né? Hoje é tudo por intranet, você entra lá, tem procedimento de tudo. É um processo de crescimento que a gente identifica, né, ao longo do período, né? E passado um ano e meio, eu acabei saindo da empresa, né? Fui também assumir novos desafios, fiquei 7 meses fora da companhia, também ali como analista financeiro. Quando completou um mês de Hotel Mabu, eu recebo uma ligação do meu amigo Vitor. Ô Nelson, tudo bem? Tudo bem? Não, o gerente regional, que o Sr. Gerson queria conversar com você, você teria interesse em voltar para a empresa? Falei, lógico, acho que proposta não dói aí para ninguém, estou sempre aberto, né? Por que não? Tá bom, mas você não ficou com nenhuma ressalva? Falei, não, de maneira nenhuma, vamos lá, vamos conversar. Conversando a gente se entende, essa foi uma lição, né, que sempre minha mãe nos deu, um bom diálogo resolve tudo. Então, fui lá para conversar na oportunidade com o seu Gerson, né, que hoje é o nosso diretor de operações do Grupo Protege. Ele falou, Nelson, pô, a gente fizemos uma reestruturação aqui na empresa, né, e eu gostaria de te convidar a voltar para você tocar novamente a área financeira aqui da filial. Eu falei, show de bola, negociamos, fizemos nossas negociações, retornei para a empresa. Isso foi em 2000, iniciando um novo trabalho, e aí foi... Passaram-se 20 anos. Então, eu vou te relatar um pouquinho do que aconteceu durante esses 20 anos. Né? Eu iniciei, então, na oportunidade como... Era analista fiscal. O cargo, né? O cargo era nacional, mas que você cuidava da parte financeira e da documentação. Também tinha algo fiscal, que era emissão de notas fiscais, que tinha na oportunidade. Fiquei nesse cargo por aproximadamente um ano e meio, né? Dali havia uma necessidade, né? na época a estrutura da Proforte ela era muito independente da Protege, né? A Protege já tinha aqui todas as suas áreas corporativas, a Proforte não, a Proforte tinha, em cada regional tinha as suas áreas, então existia uma área de suprimentos, que é a área que faz todo o processo de compras, de manutenção de todos os níveis, seja ela predial, seja ela veicular. E aí, o Sr. Gerson, não, eu preciso de alguém aqui para poder dar uma boa organizada nesse setor e tocar o setor. Aí eu me tornei um supervisor de suprimentos nessa oportunidade. Fiquei ali também desenvolvendo o trabalho durante aproximadamente aí uns 2 anos. Dali, o seu Gerson me chamou, ó, Nelson, tem mais um desafio para você. Eu falei, pois não. Nós estamos aqui reestruturando a área de DESED, que é Departamento de Segurança e Disciplina, e a gente precisa de você lá para você dar uma estruturada, para você organizar e tal. Eu sempre tive essa característica muito de organização, né? Então eu quero que você dê uma organizada lá e vamos tocar o barco. Beleza, vamos lá, tamo junto. Aí, nesse setor, foi quando eu acabei participando, e como eu tinha uma experiência boa de suprimentos, né, de parte de manutenção predial, nós estávamos fazendo o início da construção da nova filial de Curitiba. E aí o seu Gerson falou, Nelson, então, além do DESED também, você já tem uma boa experiência, nos ajude aqui a conduzir alguns processos referente à reforma da nova base. Eu falei, ok, vamos lá. Aí vim aqui para São Paulo, conheci o Pablo, né, que era do setor de engenharia. Na época era tudo suprimentos Protege, ficava tudo numa área só. Aí conversamos com o Pablo, explicaram tudo o que tinha que fazer e demos todo o apoio também para a construção da filial, para a nova filial de Curitiba. E por aí passaram-se aproximadamente um ano e meio também nessa função, né, sendo do Departamento de Segurança e Disciplina e também apoiando esse processo de construção. No meio de tudo isso, fizemos a mudança. Então, saímos da base do Bacaxiri e fomos para a base da Vila Auer, são os bairros, né? E ali, permaneci por aproximadamente mais 6 meses ainda na área de DESED. E logo fui convidado novamente pelo seu Gerson para assumir a área de processamento de numerário. A gente chamava de tesouraria, hoje é a área de processamento de numerário. Até pela minha experiência de banco, tinha sido tesoureiro já no banco, né? Ele falou, ah, nós precisamos também dar uma estruturada aqui, e aí ali eu permaneci por 6 meses. E logo veio um dos colegas que trabalhava conosco lá, assumiu, e o seu Gerson já me chamou para mais um desafio. E aí foi, de fato, esse sim foi um grande desafio, porque foi aonde eu saí de uma área e fui para algo totalmente novo, que eu desconhecia. Tinha um pouquinho de experiência por conta de suprimentos, que é a parte de manutenção veicular. Mas já nesse novo cargo, mas cuidando da regional toda. A regional, na oportunidade, era o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina, com 8 filiais. E aí começamos um trabalho na gestão de manutenção de frota. Foi o segundo período onde eu fiquei mais tempo dentro de um setor. Eu tenho uma característica que é assim, quando eu vejo que eu já não consigo aprender algo novo, que eu já não estou mais contribuindo, eu começo a ficar meio inquieto, e eu já quero um novo desafio, já quero conhecer algo diferente. E aí conduzimos uma série de processos, né, juntamente aqui com a parceria do Sr. Nelson Dias, né, que foi um grande professor na oportunidade, né, tudo que eu aprendi de manutenção de frota foi com ele que eu aprendi. E aí conduzimos isso na regional toda, fizemos um processo muito bacana de controle, né, de toda a manutenção, né, começando por pneus, por caixas de câmbio, por motor, enfim, fizemos um controle muito grande e uma estruturação muito bacana que deu um resultado na regional do Paraná e Santa Catarina, na oportunidade, muito bacana. Atrelado a esse trabalho e esse resultado legal que deu de redução de custo operacional, né? Então, ou seja, o meu custo por quilômetro rodado na oportunidade, pelo que eu me lembro, aqui a gente reduziu algo em torno aí de 20% a 30% de redução no custo por quilômetro rodado de manutenção. E aí, com isso, eu fui convidado a assumir um projeto na companhia, recém estava chegando a Falcone que na oportunidade chamava-se INDG, que era Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial, que o professor Falcone era o líder, né? Que hoje transformou-se na consultoria Falcone, que leva o nome dele. Eles estavam iniciando o processo na empresa, e eu me recordo que era o projeto de GMD, Gerenciamento Matricial de Despesas. E esse projeto ele é quebrado em pacotes, né? Então eu tinha pacote veicular, pacote tributário, pacote jurídico, pacote operacional. Então, dentro desses pacotes, estavam todas as contas contábeis, toda a movimentação, né, de custos e despesas dentro desses pacotes. E eu fui convidado a fazer parte dessa equipe que estava formatada para conduzir o pacote de veículos, onde o gestor era o Sr. Gerson, né, porque foi na regional dele que tinha dado um bom resultado na oportunidade, e eu era o gestor de apoio. Então, a parte operacional dessas viagens, de a gente fazer a disseminação, né, desses processos que levaram uma melhoria, uma qualidade maior. Então, a gente fazia um trabalho de disseminar isso nas outras regionais do país. Então, viajava para Rio de Janeiro, fazia reuniões, trazia processos, fazia auditorias, auditorias preventivas, né, para demonstrar onde tínhamos oportunidades de melhorias. Isso foi no Rio de Janeiro, isso fizemos no interior de São Paulo, fizemos aqui em São Paulo, fizemos em vários lugares. Então, um trabalho muito enriquecedor, um trabalho que te traz um aprendizado fenomenal, né? Sou grato até hoje, até porque foi todo esse trabalho e essa oportunidade que o Grupo Protege me deu de a empresa conhecer o Nelson Cristiano. Que até então eu era conhecido apenas pelo seu Nelson Dias, que era o gestor da engenharia, né, automotiva, que é o setor hoje. Na época era a Oficina São Paulo, que comandava isso no Brasil inteiro. E por meio desse trabalho, né, desse projeto, nós tínhamos reuniões de resultados mensais aqui com a diretoria. Então, vínhamos aqui fazer a apresentação. Olha, o que nós trouxemos de novo, né, o que vocês têm de plano de ação, o que vocês identificaram de necessidades de melhoria de processos. E estávamos aqui e trazíamos isso e apresentávamos para as diretorias e para os demais gerentes corporativos que faziam parte dessas reuniões mensais de resultados. Foi um momento muito bom e foi o que, na verdade, trouxe, né, a minha projeção começou aí dentro da companhia. Enfim, após 6 anos, fizemos esse trabalho de gestão de pacotes, eles ficavam entre um ano, a cada 2 anos substituía as pessoas. Nós fizemos um trabalho tão bacana que a gente acabou ficando por 2 anos, né, por 2 períodos de 2 anos. Quando chegou no último período, eu saí do setor, né, de oficina. Há um pedido do seu Gerson também, falou: Nelson, agora eu preciso de você em outro, que você navegue em novos mares. Falei: chefe, vamos lá, tamo junto, se é para o bem da companhia, vamos em frente. E aí cheguei a coordenadora administrativo financeiro da regional, ainda nesse momento, ainda regional Paraná e Santa Catarina. Nesse setor também, uma série de contribuições que a gente pôde dar para o departamento, né, trazendo melhorias de processos. Foi um período um pouco mais curto, mas não menos prazeroso, até pelo conhecimento também de uma série de outras atividades e setores dentro da companhia. Esse período durou aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e 8 meses, como coordenador administrativo. E aí veio o convite, né? Não que não tivesse vindo antes, né? Eu tive vários outros convites pelo seu Gerson de eu assumir gestão de base, né? Ser gerente de alguma base. Só que na oportunidade, por uma condição familiar, eu não consegui abraçar esses desafios fora de Curitiba. E aí acabei declinando e falei: não, mas vou construir aqui. O que der para eu construir aqui dentro, nós vamos construir. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu me tornar gestor em Curitiba, né? Um gestor de base. Outro desafio enorme, né? Porque aí é bem diferente. Aí você tem que, você é o gerente, né, de toda aquela estrutura, de vários departamentos. Então, foi um momento de um aprendizado enorme, né, muito grande. O seu Gerson também ficava lotado em Curitiba, porque ele era o regional, né, da região. Então, um aprendizado maravilhoso com ele, né, a questão de gestão de tropa. Né, tropa, o que que é tropa? Tropa é o nosso corpo operacional de vigilantes. Então, existe uma similaridade um pouco grande com o militarismo, né? Não é militarismo, mas eles gostam de serem chamados de tropa, porque de fato é uma tropa, né? São pessoas armadas, pessoas que entregam ali, muitas vezes, as suas vidas, né? E o risco diário da operação do transporte de valores. Então, foi um desafio tremendo, né? Estar ali aprendendo a conduzir a tropa. Eu já tinha um pouco dessa noção, porque quando eu trabalhei no DESED, que é o Departamento de Segurança e Disciplina, você tem uma interação muito grande com a tropa. Mas é totalmente diferente. É ali agora você, a pessoa que está à frente, você é o líder. Você é que tem que dar os exemplos, né? Você é que tem que comandar todas aquelas engrenagens para que aquilo dê certo e dê resultado, e o melhor resultado. Então, foram, como gestor de base, foi aproximadamente 1 ano e 9 meses. E aí, o seu Gerson, na oportunidade, foi convidado a ser o diretor de operações. Ele aceitou. E aí ele me fez a indicação para que eu fosse o regional. Confesso que quando ele me chamou para conversar, deu aquele geladinho na barriga, que sempre dá, né? Porque aí, veja, você sai de um outro universo, né? Antes você cuidava de uma base, agora você vai cuidar de uma regional, né? Então, toda essa interação com as diretorias e apresentação de resultados, porque desde que a Falcone entrou, essa metodologia de trabalho, né, de apresentação de resultados, ela teve a sua continuidade, não parou. Só que agora você como regional. Então, com grande responsabilidade, né, você como regional e conduzindo aí já 8 filiais. Né? Confesso que o geladinho, o temor pelo desconhecido, pelo algo novo, pelo tamanho do desafio que é, de fato, a regional, na oportunidade, com um resultado espetacular, então a responsabilidade que você tem não só de conduzir aquilo ali, mas você, o que se espera, né? Poxa, se tem uma outra pessoa assumindo, se espera que ela faça, no mínimo, melhor do que o que estava. No que pese o professor anterior ser, assim, né, fenomenal, né? Nos ensina a todo momento novas lições. Mas aceitei o desafio, falei, vamos lá. Vamos tocar, né? Cheguei em casa e falei, mulher, você não sabe o que aconteceu. Ela, meu Deus, você foi demitido. Eu falei, não, me convidaram para virar regional. E você não aceitou? Me disse ela. Foi assim, aí que está o problema, eu aceitei. Não, fique tranquilo que você vai dar conta, né? Você é esforçado, você é competente, você gosta do que faz, você ama o que você faz, você dedica, né, a tua vida para essa empresa, então fique tranquilo que você vai dar certo, né? Graças a Deus que a gente tem pessoas ao nosso lado que nos motivam, né, a crescer, a evoluir, a ser melhor, né? E assumimos o desafio. Primeiro ano, os resultados, nós mantivemos os resultados, né? Segundo ano, teve uma pequena melhora. E foram aí, e se passaram aí já 8 anos à frente da regional. 3 anos atrás, com um novo desafio. Seu Gerson me chamou, Nelson, vamos ter que navegar por outros mares novamente, né? Mas eu quero te ouvir antes, né, para você me dar um panorama, o que você acha. E nós vamos unir as regionais Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então são mais 5 bases, você vai ficar com 13 bases, se você aceitar. Mas eu quero que você pense, reflita, né, e veja, isso foi aqui embaixo no 5º andar. Aqui no prédio da sede, né? E aí eu avaliei e falei, seu Gerson, é difícil dizer sim ou não. Mas como o não a gente já tem, vamos correr atrás do sim. Me dê um prazo, né? Então eu vou estar assumido, né, o compromisso de a gente tocar o Rio Grande do Sul. Se daqui 6, 7 meses eu ver que não dá, que ficou muito grande, que de fato isso vai acabar gerando uma perda de controle ou algo que prejudique o resultado da companhia, eu levanto a bandeirinha aqui, chego, chamo o senhor e vou conversar. Olha, deu ou não deu? Por aí se passaram 8 anos. Né? Aliás, 3 anos depois de assumir o Rio Grande do Sul. Né? E muito bem, estamos muito bem com os resultados, tivemos uma melhora nos resultados no Rio Grande do Sul. Trouxemos um pouco dessa escola de uma gestão muito austera nos custos. É aí que te dá competitividade, de você fazer um grande trabalho, você reduzir o teu custo operacional para oportunizar a área comercial, colocar uma proposta com um valor abaixo da concorrência. É dessa forma que a gente trabalha. E é dessa forma que fizemos, né? O Grupo Protege, ao longo de todos esses anos, ser o que é. É uma empresa que tem a maior margem de contribuição de mercado, é uma empresa familiar, e tem essa essência de família, de pessoas para pessoas. Isso é fabuloso, né? Uma coisa que eu estava conversando agora há pouco com a Vanderlei, que é a nossa gerente de seguros aqui, as pessoas que aqui entram se apaixonam. E ela até comentou, tem gente que até alça novos voos, né? Acaba saindo da empresa, até por condições melhores do que tinha aqui, e de vez em quando tem aquele saudosismo, poxa, né, como era bom trabalhar na Protege, como é bom o respeito que há entre as pessoas. Né? E isso é uma lição que o nosso presidente nos dá. Para quem já teve oportunidade de participar das festas de final de ano, né, a cada festa ele nos dá uma lição disso, né, da humildade e do respeito que você tem que ter para com as pessoas. Porque esse é o grande diferencial. Né? Porque as pessoas vão trabalhar mais motivadas, vão se sentir seguras para fazer o seu melhor. Então, o que eu tenho para te dizer? Para dizer para todos, né? É uma baita empresa. Eu tive a oportunidade de trabalhar 10 anos numa outra empresa, que também tinha um cunho familiar. Toda a alta cúpula eram familiares, né? Eram pessoas da família. Mas o respeito que se tem aqui dentro da Protege, eu não tive a oportunidade de conhecer fora daqui. É uma empresa que me possibilitou ser o que eu sou hoje, que possibilitou ter todos os bens materiais que eu tenho hoje, foi conquistados aqui dentro, com muito trabalho, né? Um trabalho sério, com um trabalho correto, né? Buscando fazer o seu melhor a cada dia. Eu gosto demais de estar aqui. É maravilhoso. É maravilhoso. É uma história aí de 20 anos que se passaram do segundo período e que eu não pretendo sair daqui, não. Quero ficar aqui, que aqui é bom demais. E aqui te oportuniza e te valoriza. Então, eu dei um pouco do relato desses 20 anos, então a gente pode ver claramente, isso é uma coisa que eu falo. Toda vez que chega um colaborador novo, seja bem-vindo à família Protege. Porque é uma família. Tem o profissional? Sim, tem. Mas tem muito de família, de pessoas para pessoas, de cuidar das pessoas, de um auxiliar o outro, procurar crescer junto. E eu digo para essas pessoas que entram, né? É uma empresa que te oportuniza o crescimento. Basta você querer. Se você quiser, você vai ter sucesso aqui dentro. Faça a sua parte, que o restante é consequência. A grande receita do bolo é você ter relacionamento construído. Você tem que construir relacionamentos. Porque é isso que, primeiro, te facilita. Porque aquele que não constrói relacionamentos, as coisas são mais difíceis, né? Então, o processo de construção de relacionamento, ele é muito importante. E quando você está numa área de gestão, você tem um lado político desse cargo muito pesado, muito, muito presente, porque você depende de uma série de outras pessoas para que tudo ocorra. Por isso, a construção do relacionamento é importante. Então, um fato relevante que ocorreu na regional, eu diria que ele não ocorreu na regional, ele ocorreu no Grupo Protege. Foi um fato pesado na nossa operação. Então, nós tínhamos um comboio de veículos que saía da cidade de Curitiba e até a cidade de Ponta Grossa. Nós fazíamos o traslado de numerário nesse trajeto e naquele dia era um dia de um volume transportado muito significativo. E montamos uma estrutura operacional de 5 veículos. Então, um comboio na estrada para rodar 115 quilômetros, aproximadamente. Esse comboio saiu aproximadamente 8 horas da manhã da filial. Às 9 horas da manhã, recebemos um rádio: estamos sendo atacados. De imediato, né, nós temos a mesa operacional que recebeu isso, já de imediato informou aos gestores, informou a área de disciplina e segurança, já fizemos contato com as polícias. Essa informação chegou para mim, eu estava na base, aproximadamente uns 3 minutos depois, porque primeiro eles fizeram todos os contatos para poder agilizar o apoio das forças policiais. De imediato, né? Peguei meu carro e nisso também já saiu o gestor da base, o gestor de segurança e disciplina, todos nós, né? E fomos ao local. Primeira pergunta que me trouxeram: tem alguém ferido? Não sabemos ainda. Porque está acontecendo agora, acabou de acontecer. E na hora que eu saio, eu desço correndo as escadas, entro no meu carro. Na hora que eu saio no portão, eu vejo o helicóptero do Graer, que é da Polícia Militar, já seguindo na direção de Ponta Grossa. Na hora que eu vi aquilo, eu falei: já estão indo, já estão acionados, bom que vai o helicóptero, mas a grande preocupação é com as pessoas. Como estão as pessoas? E aí liguei meu celular, deixei ligado com a mesa de operações e me dirigindo ao local. Várias viaturas na rodovia, né? A gente já aproveitei, entrei junto com eles. Estava na segunda praça de pedágio, tinha a primeira da qual eles já tinham passado. No momento que eles passaram a segunda praça de pedágio, 500 metros para frente foi onde ocorreu o ataque. Chegamos lá, já tinha ocorrido toda a troca de tiros, e foi assim, intensa a troca de tiros, né? Um dos nossos caminhões tombou, né? E nesse momento que um dos caminhões tombou, se tomar, todos eles, entre eles ali, tomaram a decisão: poxa, esse caminhão tombado vão alvejar nossos colegas. Então, como ocorreu, né, de fato a dinâmica? Os 5 caminhões rodando, eles vieram com uma CRV, um Honda CRV, entraram na frente, e esse é o modus operandi para ataque em estrada, tá? Os caminhões, eles vêm, ultrapassam, eles emparelham na frente e tem uma .50. Então, uma arma que ela é utilizada somente pelas forças do exército para derrubar avião, né? E é esse tipo de armamento que a gente enfrenta no dia a dia. E deram o primeiro disparo. Na verdade, o nosso pessoal é muito bem treinado. Nós fazemos treinamentos de direção evasiva, treinamentos operacionais para reação. No momento que esse carro entrou na frente, que ele cutucou o pé no freio, e era as características, porque era um SUV, já de um possível ataque, a primeira coisa que o primeiro caminhão fez, saiu da frente. A hora que ele saiu da frente, eles deram o disparo com a .50, pegou no segundo caminhão. Esse segundo caminhão encostou, porque atingiu o bloco do motor, e o caminhão já encostou. Com isso, esse caminhão que tinha aberto, o motorista, muito bem treinado, falou assim: não vai ficar assim não. Pegou e jogou em cima e já deu a primeira batida na traseira dessa CRV. A CRV meio que se descontrolou, mas tentou acelerar, o nosso motorista foi atrás, e aí eles fizeram um cavalo de pau e voltaram. Nós tínhamos 5 caminhões, um já estava inutilizado. O outro que também foi bater numa caminhoneta que tinha lá, na hora que ele foi fazer a manobra, ele tombou de lado. Ou seja, 2 caminhões inutilizados, eu tinha 3. Esses 3 já se prepararam, inclusive, para proteger esse que tombou, porque quando tombou foi assim: vão atacar o nosso pessoal. O nosso pessoal desembarcou, todos eles desembarcaram, cada um com as suas armas, com as calibre 12, e começaram a enfrentar os marginais. Eles se colocaram em risco ali, né, para poder salvar os seus amigos. Então, esse é o espírito protege, de pessoas para pessoas. Todos desembarcaram, e é uma coisa que nós não recomendamos, porque ele sai da área segura, ele sai da onde ele está protegido e se expõe. E a gente, conhecedor disso, e eu me deslocando para o lugar, eu queria saber como que estava a turma, né? A hora que eu cheguei, já tinha acontecido tudo, os bandidos já tinham fugido, já, aí começou a encher de policiais, o helicóptero veio, pousou já próximo ali, e a primeira coisa que eu fiz, eu sabia que nós tínhamos 20 pessoas lá, e eu fui cumprimentando um por um. Não tem nada pior do que você perder um companheiro. E graças a Deus, os 20 estavam lá. Foi um momento difícil, mas de alegria, porque os 20 estavam vivos. Porque o marginal é covarde. Ele não pensa que é um pai de família. É, desculpe. Mas foi uma operação muito grande, né? E o nosso pessoal bravamente resistiu. Foram para cima. E graças a Deus, todos vivos. Foi uma repercussão muito grande na companhia. Nós estávamos... o ataque ocorreu às 9 horas da manhã. Nós saímos, a rodovia ficou fechada por horas, né? Tudo travado, porque aí veio perícia, veio uma série de coisas, né? Nós terminamos todo o trabalho lá, aí vai para a delegacia, tem uma série de coisas. Quando nós retornamos para a filial, nós chegamos aproximadamente, era quase umas 5 horas da tarde lá. E quem que estava lá nos aguardando? O senhor Gerson, diretor de operações, o senhor Flávio, gerente de segurança, e o senhor Mário Batista, que era o diretor comercial e filho do presidente. Então, eles vieram imediatamente para recepcionar. Toda a tropa aguardando eles chegarem, e foram ovacionados na chegada, porque chegaram todos vivos. Então, foi um fato marcante. O que eu posso te dizer? O que, que eu fiz? Eu não fiz muita coisa. O que eu fiz foi abraçar e certificar que estavam os 20 vivos. Depois tem os desdobramentos, que você vai para a delegacia, fica até de madrugada, mas isso é nada. Né? Perto de você ter o prazer de ver os 20 bem. Nós temos um lema na Protege. Todo treinamento operacional, a gente sempre fala, sai 4 e volta 4. É assim que tem que ser, porque são 4 integrantes no carro forte. Só que o fator prevenção é o que nos garante o retorno a cada dia. Então, eu estar ligado, é o fator da minha postura. Eu, como um vigilante de transporte de valores, eu tenho que ter postura quando eu desembarco de um carro forte. Porque o marginal, como eu disse, ele é covarde e ele é medroso. Ele não quer morrer. Então, quando ele vê um vigilante desembarcando, com postura, sabendo segurar o seu armamento, postar o seu armamento, sempre atento a tudo que está acontecendo ao lado, ele já vai ver que tem dificuldade. E os nossos treinamentos é para isso. É para garantir a volta do nosso trabalhador a cada dia para sua casa, para sua família. Mas, graças a Deus, nesse evento, que foi um evento enorme, foi uma praça de guerra que ali se deu, todos voltaram vivos para casa. Acho que, além do sentimento de família, o sentimento de pertencimento. O início dele, quem criou os Guerreiros Azuis foi o Alípio. O Alípio foi um motorista da base de Curitiba. E o Alípio, uma pessoa sensacional, né? Muito humilde, muito tranquilo, mas assim, com uma presença de espírito maravilhosa, né? E foi ele e mais alguns, eu não posso ser injusto em dizer que isso foi só ele que não foi, foi ele com o trabalho dele e de aqueles que o apoiavam em causas sociais. Então, começou tudo muito com isso, né? Aí um fez uma camiseta GA, né? O que era o GA? O Guerreiros Azuis. Anos, isso, muitos concentraram na base de Curitiba. Obviamente que com rede social você acaba disseminando um pouco disso, mas ele não era tão forte, né? Ele não era tão forte esse movimento. Quando eu assumi a Regional Rio Grande do Sul, eu falei assim, poxa, eu tenho um grande desafio, né? O pessoal do Rio Grande do Sul, ele é muito bairrista. É muito tradicionalista. Esse é o termo correto. Então, os gaúchos são muito fechados, né? E eu falei assim, poxa, como que eu consigo trazer, né, todo o Rio Grande do Sul para o mesmo patamar que nós temos aqui no Paraná e Santa Catarina? E aí, num belo dia, nós íamos ter o treinamento operacional em Porto Alegre, e aí eu fui pensando, poxa, vai ser a primeira vez que eu vou estar à frente da tropa do Rio Grande do Sul num treinamento operacional. O treinamento operacional é sempre um momento de grande importância, porque é onde a gente treina mesmo as habilidades para eu poder voltar vivo para casa. Eu falei, poxa, mas eu tenho que ter um jeito de conquistar essa turma. E tem uma coisa, e a gente tinha recém-vindo daquele treinamento de forças especiais que foi feito, né, no Grupo Protege. E eu me recordo que numa das atividades da manhã de exercício, né, nós fizemos algo como se fosse num quartel, né? Então você tinha uma canção, né, uma canção do guerreiro, uma canção do militar. Isso se tem muito no exército, né? Quando você vê, quando eles estão fazendo aqueles trotes, o exercício físico, eles estão entoando uma canção. E a tropa do Rio Grande do Sul tem uma característica, que ela tem uma quantidade de ex-militares muito grande. Muitos atuaram nas forças de paz da ONU. Então, existe muito essa característica, né, de ser militar. E eu falei, poxa, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer meu discurso de abertura no treinamento operacional. Antes de a gente ir para a pista, eu vou botar o pessoal em formação e nós vamos fazer uma breve corridinha até a pista. Saindo da área, que é um galpão onde a gente faz a parte teórica, né, que dura aproximadamente uma hora e dez, e depois vai para campo para praticar tudo aquilo que você aprendeu da teoria. E eu falei assim, poxa, o pessoal é militar, será que vão gostar? Não sei, enfim. E estava no avião indo para lá e falei, poxa, nós temos que ter uma canção. Foi ali que eu fui rascunhando uma canção. Para quê? Para botar o pessoal em forma, entoar essa canção e levá-los até a área do front, a área da batalha, que é onde a gente faz a prática de tiro real. E aí, criei lá, eu sou um guerreiro azul, com muita honra eu sou do sul. Quando o blindado chegar, o mala vai se borrar. Coisa simples. Tinha outras estrofes que não me ocorrem agora, não me recordo agora, mas ela tinha quatro estrofes, essa canção. E aí nós terminamos a parte teórica. Falei, pessoal, não é obrigatório, às vezes tem alguém que tem algum problema de saúde, não precisa, mas vamos fazer uma corridinha aqui para poder esquentar um pouquinho. Só que com detalhe, nós vamos entoar a canção do Guerreiro Azul. E aí se deu essa questão da canção do Guerreiro Azul. E fizemos, chefe, que bacana, né? Estamos lembrando aqui da época do quartel, tal, pô, gostei demais. E foi uma corridinha assim de 3 minutos, não deu? Só. E todos na. Eu sou o Guerreiro Azul. Aí todos batendo palma. Eu sou o Guerreiro Azul. Pô, ficou show de bola, o pessoal gostou muito. Eu confesso que eu estava morrendo de medo quando eu fiz isso. Eu falei, como é que eles vão receber isso? Eu tinha avaliado um pouco o risco, porque eu sabia que a maior era militar, né? A maioria era militar. Então, falei, o risco é pequeno, né? Mas também se não gostar, jogamos na gaveta e vida que segue, vamos criar algo novo. E aí comecei a fazer isso em todos os treinamentos operacionais. Então o pessoal começou a gostar. E aí, pô, vamos pra festa. E aí, o que nós vamos fazer? Temos que fazer um barulho. Lembra que eu te falei? Falei, cara, eu vou fazer um barulho lá, Gabriel. Ó, mas como é que vai ser? Tá falando, não, só vamos entoar Guerreiro Azul. E aí surgiu de fazer esse Guerreiro Azul aparecer para todos. Porque até então era uma coisa muito na regional. Né? E foi assim que surgiu, por isso que subiu, né, o seu Marcelo até chamou os Guerreiros Azuis. E nós somos Guerreiros Azuis, porque nós estamos fardados de azul. No que pese, a gente sabe que o pessoal do norte lá, a farda, e do Rio de Janeiro é diferente, porque a farda azul, ela contrasta com a farda das polícias locais, aí não pode. Mas são todos Guerreiros Azuis. Então foi assim que surgiu aí a questão do Guerreiro Azul. Né? Foi numa tentativa de eu trazer esse pessoal para a gente fazer parte da família, estar junto e fazer tudo junto e ter algo diferente. Foi assim que a gente criou a canção do Guerreiro Azul, né? Que na verdade o responsável pelo Guerreiro Azul foi o Alípio. Né? Eu aproveitei dele esse sentido de pertencimento e criei uma que é TFM, né, que é treinamento físico militar, uma canção de TFM que chama, que é canção de treinamento físico militar, que as forças usam. Foi isso que eu fiz para poder trazer esse pessoal para o nosso lado, conquistá-los, criar um relacionamento bacana e conduzir a regional da melhor forma possível. Foi assim. Olha, deixar algo mais registrado, que eu falei bastante, e acho que o sentimento de pertencimento, né, e de amor, né, pelo que eu faço aqui dentro da Protege, ele é muito grande. Né? Eu gosto muito do que eu faço, né, faço com carinho e sempre pensando nas pessoas. É um sentimento de que valeu a pena os 20 anos. Né? A gente está aqui, são 12 mil colaboradores, eu tenho certeza que é um grupo restrito que vai estar participando disso. Mas é muito gratificante, né? E um agradecimento enorme, porque é um grupo grande e eu gosto muito de estar aqui no meio de todas essas pessoas. Muito obrigado pela oportunidade, o grupo, o pessoal do marketing, as diretorias, a presidência da companhia, né? Por permitir que a gente faça parte dessa história.
Nossa história protege.